Sejam bem-vindos aqui a mais um espaço de conversa à segunda-feira, para um bom início de semana, com Luís Santarino. Muito bom dia.
Bom dia,
Luís,
sempre Santarino. Um bom início de semana.
É, e este fim de semana foi de muita gente na rua, nas ruas de Coimbra.
E ainda bem, em primeiro lugar, queima das fitas. Os portais, vamos lá ver se nós nos entendemos
todos. As pessoas estavam com saudades, não? De vir à rua.
Claro, estão dois anos sem nada, mas eu hoje li uma publicação do bom amigo Alexandre Leitão, do embaixador, ele dizia que teve cá também, no curso eu não estive em Coimbra, desde sexta-feira não estou em Coimbra, os valores mais altos se levantam, que é a família, assim é da vida, e eu estive fora. Não pude acompanhar aquilo que é o cortejo, que eu também normalmente já não tenho filhos, meus filhos já são todos mestrados e doutorados, portanto já não tenho...
Já passou esse
já
tempo.
Já passou esse tempo, e agora a festa tem que ser para outros, e bem... Mas dizia ao meu amigo Alexandre Leitão que se ouviram poucos FRAs, ou seja, aquele grito de Coimbra, da academia, da queima das fitas, do desporto, das secções culturais, nós temos que reavivar isso um bocado. E mesmo até no futebol, nós, a minha geração lembra-se, mas a nova geração não se lembra, que o Inda Académico era o Laurinda.
Laurinda.
Não era estas coisas que às vezes ia para isso, era lá o Laurinda. Eu acho que também...
Agora o grito é mais obriosa, não é?
E bem, mas havia aquela canção Laurinda, Laurinda e tal, aquela coisa que era muito engraçada e que não tinha nenhum significado, não servia. Aliás, um autocarro se chamava Laurinda e que, na verdade, era uma canção que a minha geração tinha nos jogos de futebol, que era muito engraçado, que as pessoas cantavam.
Talvez... E já sabes a letra, não?
Sei quase toda, mas como tenho má voz e tenho o ouvido fraquinho, agora se pudesse aqui a cantar os nossos ouvintes apareciam
todos. Era só para ouvir a letra.
Sim. Mas era engraçado. Bom, eu acho que podemos recuperar isso. Acho que pode ser recuperável. Coimbra teve uma serenata que lembrou e homenageou o Cesário Silva e o José Emílio Campos Coro, absolutamente decisivo. Então é só em Coimbra que isto pode acontecer.
E na Sé Nova não ficou mal, o espaço era grande, era
pois,
bom.
Pois, Sé Nova. Sé Velha é a grande catedral. E, portanto, na Sé Velha é tradicional, estava em obras, foi para a Sé Nova. Mas esta homenagem que a Academia Coimbra faz a duas pessoas, um mais jovem, outro menos jovem, o Cesário Silva desapareceu prematuramente, é um jovem que eu, algumas vezes, conversei com ele, me parecia um rapaz, um jovem muito lúcido, que sabia o caminho que queria traçar, e, na verdade, o Zé Emílio Campos Coro, o eterno presidente académico, que gerava simpatias em todo lado, e que era um homem bom, um homem solidário. E, portanto, a Academia Coimbra, ao fazer estas duas homenagens, reconhecimento e homenagem, só esteve bem e saúda-se por isso. Portanto, a Queima das Fitas vai continuar. Eu acho, parece-me a mim... já sou dos velhos, que o formato ia voltar ao princípio, começou-se a fazer à terça-feira para virem os pais, começou-se a fazer ao domingo para virem os pais, eu acho que à terça-feira seria o cortejo, o domingo era agarreada sempre na Figueira, Coimbra.
Isso agora agarreada é uma coisa proibida.
Isso são modas.
E o pano e companhia.
Ah, sim, está bem, mas isso também não tem significado, também são modas, eu acho que agarreada não tinha mal nenhum. O que tem mal, por exemplo, é em Lisboa acabarem com os automóveis. Passou a ser uma cidade fantasma. Até parece que os automóveis em Lisboa que não cabem do ambiente todo no mundo. E num país agora é essa saia. Tudo, vamos acabar com os automóveis. Então aquilo ao domingo até ao domingo não anda lá ninguém. Portanto é uma cidade fantasma.
Portanto ao domingo vai tudo para Cascais e para Sintra.
Aí vai lá para onde eles quiserem, mas aquilo acho que é uma coisa desastrosa. Desastrosa, porque Lisboa ficou completamente descaracterizada. E eu acho que qualquer dia alguém vai defender ainda que se volte outra vez o trânsito à Baixa de Coimbra, porque não sei se é bom ou se é mau, se antes pelo contrário. Agora durante as festas é bom, mas se calhar de inverno é mau. E também a minha geração passeava lá e via as namoradas viam os namorados e tal, coisa engraçada. Mas isso era uma coisa que acontecia noutros tempos, vamos ver. Eu acho que nem tudo o que era de outros tempos era mau. De qualquer maneira, a modernidade é esta. Eu acho que a carreada não tem nenhum problema nem tem nenhum mal. Se fizerem uma sondagem se deve haver ou não deve haver carreada, eu estou convencido que mais de 80% dos estudantes e das pessoas dizem que deve haver. Mas pronto, mas isto é o que é, e a Queima das Fitas de Coimbra é a única Queima das Fitas a sério que há no país. As outras podem existir com fados e tal, e capas e batinas, mas é daqui, eu até acho... Eu acho que não é degradante, mas é assim, os jovens nos vários sítios das universidades, americanas e inglesas, têm as suas tradições. Portanto, Coimbra é esta, a tradição que Coimbra das Filhas. Depois alguém quis imitar. Ah, bem, pronto. É um duplicado, não é, é uma fotocópia, portanto.
São outras festas.
São outras festas. Bom, mas é bom para os jovens, é bom para as famílias, mas para a tradição não é. E para o ensino superior também não é. Mas é da vida, é assim, é o que nós temos.
E também tivemos aí, antes de ir isto, o rally, na quinta-feira.
Claro, com as vozes. Apreciaste? Eu não fui ver. Depois desta coisa que iremos falar a seguir, talvez andei sempre em contactos vários com outras pessoas e não consegui ver um automóvel.
Andaste noutras provas.
Andei noutras provas, mas também não foi de vinhos, que eu normalmente não bebo, só sou um provador de vinhos, podia ser um bom enófilo, como eu não bebo muito, gosto de provar o vinho. Mas é uma atividade absolutamente decisiva, como todas as atividades, são para dar vida à cidade de Coimbra e à região. Quando se traz um rally para Coimbra, quando se faz uma prova, como se fez em Coimbra, com milhares de pessoas, com milhões de pessoas a ver, ainda por cima, na margem esquerda, focando Coimbra, a universidade, que é o casario, é absolutamente decisivo para quem quer vir, assistir e ver ou conhecer a cidade de Coimbra. E depois diz 620 mil euros a uma fortuna. Eu acho que esta gente anda noutro mundo, ou não vê televisão, ou não lê jornais, ou se calhar nem vê televisão, lê jornais, para fazer este tipo de afirmações. E, portanto, às vezes é uma política baixa, rasteira, sem nenhuma qualidade, parecendo que Coimbra é uma coisa que não presta. A região centro é decisiva, e Coimbra tem que ser a capital da região centro. Não descurando a importância que tem Aveiro, Leiria, Viseu, nada disso, não é? Isto está em causa. Toda esta região centro, eu sou regionalista convicto que tem Coimbra como uma cidade principal de horas todas. É evidente que é maltratada, tem sido maltratada ao longo do tempo, a comunicação tem sido feita tudo ao contrário, mas Coimbra é decisivo. E já disseram que para onde vai ser outra vez. E bem,
portanto, gostaram,
uma prova das 7 às 10, ou às 10, não tem nada a ver com a serenata à meia-noite, vamos ver se a gente se entende. E quem quer vai, quem não quer não vai. Eu preferia ver na televisão. Eu depois de deixar de andar nas corridas de motos, nunca mais vi uma corrida de motos. Nem nunca aceitei ser nada, nem comissário, nem para nunca ser nada disso. Portanto, acabou. E nem sequer fui ver os automóveis. Também não vou. Vamos ao rally, se passar à minha porta, sou capaz de me ir embora, porque não estou para ver aquilo. Eu gosto de ver na televisão. Porque se vêem as várias curvas, as várias... E aquilo é Marte, ele conduzia daquela maneira, um miúdo de 21 anos, finlandês, que ganhou este rally, já vai no terceiro seguido. Aquilo é Marte, é um fenómeno. E, portanto, ver um tipo pegar num volante com 21 anos e fazer aquilo, andar sempre de esguelha, como costumo dizer. Nós nas motos andamos sempre deitados. A maior parte das vezes é deitado, deita de um lado e deita do outro. Ele anda sempre de lado, desde que praticamente nunca anda à direita. É um tipo brilhante, é uma arte. Porque é uma arte que é tudo que é bem feito. Era que... Aliás, um grande amigo de Coimbra, que foi professor, o Joaquim Matos Chaves, foi professor na Universidade de Barcelona, foi leitor na Universidade de Barcelona, tinha quadros, relacionava-se com Salvador Dalí e com outros pintores. Ele disse que futebol era uma arte. E perguntaram-lhe porquê que futebol é uma arte. Porque tudo o que se faz bem feito é uma arte. O carpinteiro, faz os palitos de Benacov, eu tenho muitas peças de artesanato, tudo aquilo é arte. Então, mas o que é arte só? É um tipo que sabe tocar bem piano ou violino, é alguém que canta bem umas óperas e umas áreas. Não, isto não é só isto, não é? Até só alguns pintores é que é arte. Não, tudo o que é bem feito é arte. E portanto, o futebol é arte, o basquete é arte, o ténis é arte, o automobilismo, o motociclismo, quando é bem praticado, é uma arte, porque é uma arte de saber praticar, é uma arte de saber. Como jornalista é uma arte, ou é bom jornalista ou não é bom jornalista. E, portanto, é decisivo isso. Portanto, Coimbra teve, nesta altura, um fim de semana em cheio. Espero que continue a ter fim de semana em cheio, porque já basta haver um restaurante ali ao pé da universidade. E quem se vai queixar é uma senhora que vive na Rua Antero de Quental, do outro lado. Não sei onde, porque deve fazer mal à vista, luz ou coisa parecida. Então, a coisa é de um lado. E ela vai fazer queixa que é do outro lado. E ainda por cima, vão lá, aqui uma queixa. Porque é cheio de que é uma senhora Vem visitar umas gotas, quer dizer, a senhora deve estar mal da cabeça, não é uma coisa daquele lado, vem incomodar a senhora aqui. É a única que faz queixa. Está o vício aqui do conservadorismo, de algum conservadorismo de Coimbra, que está bem assim, não quer nada.
Quer uma cidade calma e pacata, não é?
Ah, mas isso há vários sítios para onde ir. Ainda ontem estive numa aldeia calma e pacata, eu nem sabia que existia. E Alcaínça, ao pé de Mafra, ao pé da Malveira e Pedro Pinheiro, que é uma terra fantástica. Aliás, anda para lá um moinho à venda, que eu não tenho dinheiro para comprar. Mas como a minha família está por ali perto, até não me importava. Alcaínça, para vão ver para Alcaínça. Por exemplo, está lá o Clube Atlético Alcaínça. E se quem quiser e vai para Alcaínça, está lá num sítio bom. Quem quer uma cidade com milhares de estudantes, milhares de atividades desportivas, com milhares de atletas, com gente viva, com jovens, eu quero o quê? Isso, sossegado, isso é, às vezes, a minha mãe, que era uma velhota, e o meu pai, gostava de alegria, de vida, alegria, entraram enfiados em casa, depois fechavam as persianas, e estavam às escuras para não gastar a luz, e a minha mãe dizia assim, eu já me basta, quando morrer está tudo às escuras, deixa-me estar isto ligado e as janelas abertas. Então tem que haver aqui uma alegria, e eu acho que, eu entendo que a grande maioria das pessoas com a minha idade ou mais, quer alegria, quer jovialidade, não é para ser jovem, não é para andar a dançar o tango, nem para andar a fazer corridas, mas é para ver rever-se nesta gente. Eu acho que esta gente jovem é absolutamente importante e decisiva, até porque, como nós sabemos, falar em gente jovem, passando já nota aqui, isto é uma conversa com mais estrangeiros, o turismo vive com menos de 76 mil trabalhadores, o que pode pôr em causa o turismo do Algarve. Portanto, menos de 76 mil eram explorados, não lhes pagavam, pagavam mal, alimentavam-nos mal, dormiam mal, trabalhavam muitas horas e depois achavam que deviam explorar as pessoas. É evidente que depois chegam à conclusão que têm que se ir embora daqui. Estão fartos de aturar esta gente, quer meter ao saco, mas não quer pagar e não quer ajudar. E por isso é que as pessoas optam por ir embora, por sair de Portugal, e agora ó da guarda que faltam 76 mil, mas não os preservaram e não preveniram isto, dando melhores condições de vida às pessoas. Dar melhor condição de vida às pessoas é criar condições para as famílias viverem melhor.
Mas há muitos estabelecimentos que tiveram que fecharam, não aguentaram a pandemia.
Isso é normal, porque havia estabelecimentos, por exemplo, que não podiam aguentar a pandemia, porque nem sequer quiseram fazer takeaway, achavam que era uma coisa disparatada. Quando de repente o takeaway passou moda, e na moda as pessoas estão sossegadas em casa, não querem sair, agora até algumas não querem sair. É evidente que a economia portuguesa e os portugueses pouparam durante 2 anos com esta coisa da pandemia, agora podem gastar mais alguma coisa, mas é preciso ter cuidado. Porque as coisas podem começar a doer, a inflação já está alta, os ordenados ninguém vai conseguir pagar vencimentos mais do valor da inflação, portanto, a vida vai ser um bocado pior. Estamos numa fase muito complicada, mas também é preciso perceber que se a Ucrânia vacilar e cair, pode cair a Polónia, podem cair outros, e aquilo que nós vivemos, a democracia, pode estar em causa, e com os grupos de extrema-direita que andam por aí. Em Portugal não tem nenhum reflexo, mas em Espanha tem, em França tem, e outros países têm. Aquilo que é a sociedade livre, o Estado Social, tudo isso nós estamos habituados na Europa, pode acabar. Portanto, há aqui uma geração, a minha vai aguentar, e outra geração nova vai ter que aguentar também, mas não esperemos que venham de grandes facilidades, porque não há grandes facilidades. Agora, a pandemia foi o problema, quando estávamos todos a sair de um problema que era a pandemia, de repente
veio uma guerra.
O senhor Putin entendeu. Graves problemas também com a China, naturalmente, que está muita gente em casa na China, são aos milhares de milhões, aquilo são 1.500.000, portanto aquilo é muita gente, mas começa a haver falta de produtos para venderem, muito daquilo vinha da China. A culpa da Europa, a culpa dos Estados Unidos, meteram na China tudo o que era para ser mais barato e para vivermos melhor, não percebendo que às vezes ficamos na mão de alguém. Também estivemos a comprar o gás e o petróleo russo, e agora estamos a pagar alguns nós todos por os erros dos políticos e alguns deles de grande categoria, como a senhora Merkel, que se deixou cair e enredar naquelas mentiras de todo o seu Putin. Nós só, quem não conhecer a história do Império Russo, é que pode algum dia acreditar que estão a dizer agora uma coisa e amanhã dizia a mesma. Isto é com o outro que dizia, o que é hoje verdade, amanhã é mentira. E, portanto, na política, então, isto é claro como água.
Por falar na Ucrânia, o nosso primeiro-ministro esteve lá.
Esteve lá e fez um papel de liderança. E devem ter encomendado esse papel de liderança, penso eu. Porque ele foi dizer ao presidente da Ucrânia que a entrada na União Europeia não é de qualquer maneira se está sujeita a regras. Mas disse que entrava. Portanto, não é por facto administrativo dizer que vai entrar na União Europeia, sim senhor, aceitamos, que eles entram. Essa é uma questão administrativa, outra questão é uma questão política. E eu fui-lhe dizer isso claramente. A entrada na Ucrânia não é igual a Portugal, demorou muito tempo, ou a entrada da Espanha, tem de ser mais rápida necessariamente, tem que haver construção. Mas como vocês já perceberam, o Fórum Económico de Davos, onde estarão, por exemplo, a Sonai, a Galp e a Jerónimo Martins, e mais juntam-se a outros, para a reconstrução da Ucrânia. Portanto, isto já começa a falar-se da reconstrução da Ucrânia. E a Ucrânia também começa a dizer, nós não queremos os russos cá. As fronteiras da Ucrânia têm que voltar àquilo que eram. E, portanto, se os russos estão com gravíssimos problemas, eles já perceberam, a sociedade, o mundo, os americanos, que eles já não têm mais muito para dar. Portanto, eles agora vão ter que recuar. Isto de Mariupol é uma vitória de pirro, naturalmente, quando voltarem, quando as armas pesadas começarem a surgir da Ucrânia para lá, a Ucrânia já diz, vai começar a atacar o Mar Negro. Portanto, naturalmente, tem os... E que não quer conversações de paz com os russos, só há conversações de paz. Quando eles abandonarem o território ucraniano, o que significa também a Crimeia e outros... Naturalmente que dá, já estão, todas as grandes economias do mundo estão-se a preparar para a reconstrução da Ucrânia. O dinheiro que é dado à Ucrânia para se defender, naturalmente não vai sair caro à Ucrânia, vai sair caro à Rússia, com as muitos milhares de milhões que eles, de verba que está cativa, do dinheiro russo e dos seus oligarcas. E portanto quem vai pagar a reconstrução da Ucrânia vai ser a própria Rússia, que vai cair numa profunda miséria. É o que é muito complicado para uma superpotência. Se dizia que não tinha medo de ninguém, e não tem, tanto assim que foi estragar, foi dar cabo, e é como se alguém fosse a nossa casa e partir a nossa casa e depois viesse querer conversar de paz, não existe. Enquanto não existe paz.
Enquanto
eu estiver vivo, não existe paz. Portanto, o que o António Costa foi lá fazer foi de alguma forma, não é ele que lá vai sozinho, ele vai lá em nome de Portugal, mas também da União Europeia. E naturalmente disseram, veja lá, e o Costa, um homem inteligente, abordou as questões que devia ter abordado, o presidente da Ucrânia abordou o que devia ter abordado também, respondeu que tinha de ser mais rápido, mas a realidade Costa deixou outra vez um bom nome, uma boa indicação de Portugal e dele próprio, politicamente na Ucrânia, como apraz dizer, se calhar ele já não quer ser presidente da República, que quer ser no futuro alguma coisa mais na Europa. E que, portanto, as pessoas da Europa confiou-lhe este desígnio. Eu acho que foi um tremendo êxito a visita dele. É mais, esperemos que o Presidente da República não vá estragar aquilo que foi feito pelo Primeiro-Ministro. Normalmente um vem estragar aquilo que o outro vem atrás e vem estragar. Se calhar era melhor ir lá primeiro ao Presidente da República, dar cabo e depois ver lá o Primeiro-Ministro e corrigir. Porque normalmente está disparado, não é? Estava tudo em segredo. Para ir para ele ir a Kiev, até havia é guerra e é complicado, e ele veio dizer, pois, nós agora vamos, eu vou a Timor, ele vai à Ucrânia, tudo na mesma altura. Isto não se faz, não se diz, e portanto, quero ser para andar de microfone, mas a culpa é de jornalistas e televisores. Se um dia ele vai, eu vou a tal sítio, não vou aparecer lá ninguém, está o problema resolvido. Ele começa a ficar na Casa Cor-de-Rosa, porque é aí onde ele deve ficar. Mas
em Timor esteve bem.
É capaz.
O Marcelo, não?
Ah, em Timor tem sempre bem, nas conversetas, ali dois beijinhos, para ali, diz umas laranjas e tal. Está bem, mas não há visita de estado, uma visita de amigos, pronto, tudo bem. Se lá fosse, eu metesse umas coisas à volta, também fazia essas coisas. Só que ele apresentava, qualquer um de nós fazia aquilo. Não é uma visita política, é uma visita de amigos e tal, de gente que falamos todos a mesma língua, eles também lá têm os seus dialetos. Não, é uma brincadeira, é uma coisa, acho bem, foi lá... A saudar o Xanana Guzmão e o Ramos Horta, e bem, e pronto, e ficar tudo bem, a FRA. Agora voltamos a Portugal, foram mais dois ou três dias. Pois, e está bem, está bem, isso aí, está bem. Agora para a política a sério, é o Costa. O Costa que é homem da política a sério. E como é o Hugo Costa da política a sério? O PSD vai andar aqui entre estes dois candidatos, porque se deviam ter juntado os dois, na minha opinião, a dizer quem é que vai ser, vamos arranjar um terceiro. Quem é que poderá ser aqui uma figura que possa, até porque todos nós sabemos que isto, com as convulsões, as greves, os comboios, os transportes, os professores, os médicos, a agravar a vida das pessoas, poderá a maioria absoluta do PS abanar e haver eleições, e qualquer um destes que ganhe, dificilmente ganhará algum dia ao António Costa e ao PS, porque parece que não toda a gente sabe, até o próprio Pacheco Pereira faz uma análise boa que nenhum destes ganha nada a ninguém, pode ser que esteja enganado. Mas é absolutamente decisivo ter uma oposição forte, e não é uma oposição com o PSD, com o Chega e com a Iniciativa Liberal, agora à direita, vai fazer uma grande unidade para ganhar o PS. Estamos...
Não vai fazer.
Acho que não, acho que o Chega não tem condições. E o Montenegro agora está a dizer que não faz alianças com o Chega, ou que faz alianças com o Chega. Chega à altura, se calhar não faz, porque as exigências lhe serão feitas em termos de ministério, o próprio país não aceita. Portanto, a grande maioria do PSD, dos seus militantes e da gente não aceita. E, portanto, fica tudo. Os líderes podem ter muita vontade de fazer muita coisa, mas depois esbarra numa vontade maior das pessoas, e ainda bem que é assim.
Daquilo no Porto, também houve ali muita festa ontem.
E bem, foi um...
Desde Lisboa até o Porto.
E bem, eu não tenho uma simpatia especial para o Porto, sou da Académica, enfim, a gente sabe. E eu não tenho, mas tenho um grande respeito o trabalho que é desenvolvido, percebe-se que o Porto ficou sem um ponta de lança importante, que era o Luís Dias, e vendeu por 40 milhões, quando valeria no fim do mercado, agora 60 milhões. O Porto lá sabe porque é que o vendeu, as finanças, também é preciso ter dinheiro para as coisas. Bom, o treinador, os dois treinadores do Porto são de Coimbra, e portanto também saúda-se por isso, não é? O Futebol Porto é campeão, mas os dois treinadores são de Coimbra, onde tenho uma relação forte, amizade com o Vitor Bruno, que é o treinador adjunto e preparador físico, é contemporâneo da minha filha na escola, sou muito amigo do pai do Vitor Bruno e portanto acompanhei sempre desde miúdo a sua evolução, e portanto eu fico muito satisfeito quando as pessoas de Coimbra têm a êxito, além de seja no Porto do futebol, seja no Benfica no basquetebol, seja noutro qualquer, seja no Carcavelinhos, noutra coisa qualquer, há sempre uma marca que é Coimbra, e a marca Coimbra é sempre importante.
Falei em marca de Coimbra, temos a Académica que o Luís Santarino se meteu numa aventura. O que é que aconteceu?
Eu confesso que eu escrevi várias coisas sobre a Académica.
Bem, para situar as pessoas, vai haver eleições no dia 4 de junho, na sexta-feira terminou o prazo para a apresentação de listas e para os órgãos sociais apareceram duas listas, uma liderada por Miguel Ribeiro e outra pelo Pedro Roxo, que será candidato. E o Luís Santarino vai número 2 na lista do Pedro Roxo.
Sim, é verdade. Aqui eu tive quase, eles queriam que eu fosse o número 1, mas eu achei que... Vou fazer aqui um paralelismo que é preciso, que eu acho que é importante as pessoas saberem. Eu gosto muito da Académica, sou um adepto, sou emblemador, sou sócio número 145, até já era menos, porque tiraram 10 anos que a minha coisa de sócio, quando tinha 10 anos, portanto tenho 73, quase, vamos lá ver se lá chego, eu faria 63 anos sócio, mas pronto, isso são contas do Dr. Rosário. Eu acho que é importante, se por exemplo dissesse assim, Santarino, agora vais para o número 1 da Federação Portuguesa de Basquete, nós queremos que tu vás e tal, candidato e tal, e o Manuel Fernandes não vai, vais tu e tal. Eu sentia-me completamente capaz, porque dominava tudo o que tem a ver com o basquete. Conheço as pessoas, conheço toda a gente, ou quase toda a gente, sei como é que reagem, sei quais são os passos que devem ser dados, a nível nacional, a nível regional, a nível local. Pronto, ponto final, parágrafo, mas tenho coisas escritas sobre isso, tenho debates sobre isso. No futebol é diferente e na Académica. Eu sigo a Académica, sou da Académica, sempre segui. Confesso que fui uma das pessoas que elogiou o Roxo há 3 anos. E há uma coisa que é precisamente decisiva. Quando foi aqui há um tempo, deixa-me voltar um bocadinho atrás, que ainda do basquete, que eu era presidente da Associação Basquete há um ano, vieram ter comigo para eu ser candidato ao Basquete. Então, mas porquê? A Federação Basquete, então porquê? Ah, ele vai sair, o outro vai sair, e tu és importante, e temos que tirar aquele, e temos que correr com aquele, e temos que pôr aquele, e temos que tirar aquele, e eu vi que ele tem que sair dali, estamos também, nós vamos tirar essa gente toda de lá, mas depois quem é que lá vamos pôr? É pá, isso depois vê-se. Ora bem, isto não existe. Isso depois vê-se, não existe. Eu ser candidato, ser cabeça de lista, numa lista, com muitos nomes da lista do Roxo e com alguns nomes que eu pusesse, nunca deixaria de ser Luís Santarino candidato em nome do Roxo. Eu acho que isto era mau para toda a gente e para mim, pessoalmente. Dizer assim, que eu não era capaz, claro que era. Mas há aqui que há um problema que é importante. O maior problema das organizações é cometerem-se os mesmos erros. E é a minha convicção que quando alguém de novo vai para um lugar, ou vai alavancado com uma experiência anterior grande e conhece os erros todos, ou não vai alavancado, não conhece os erros todos e não pode cometer os mesmos, nós só podemos cometer outros erros. E por isso, também por isso, eu achei que hoje está há praticamente 6 anos já na Académica, para o Paloma e depois ele, tem relações com muita gente do futebol que eu não tenho. E conhece muita gente do futebol que eu não tenho e tem experiência no futebol que eu não tenho. E, portanto, descartar o homem que anda há 6 anos no futebol com grandes dificuldades e dizer assim, não, porque era uma altura que ele queria que eu fosse o presidente. Eu disse, não pode ser. Eu acho que não pode ser, até por outra razão. Ele teve uma gestão complicada há 15 anos. Mas foi ele que, nesta altura, é ele, o grande obreiro, de encontrar um financiador da SAD. E seria mau agora ser ele o financiador da SAD, apesar de eu saber que as pessoas que vão ser financiadores da SAD, que confiam na minha pessoa, até hoje a internet vai-se a qualquer sítio e percebe-se, fala-se com 2 ou 3 pessoas, eu sabia que eles me apoiavam, mas eu acho que era imoral isto. O Roxo tem uma experiência grande. E aquilo que eu vou fazer é complementar com a minha experiência, com a minha determinação.
Pois tens a experiência já de diretor desportivo.
Diretor desportivo e treinador e tudo isso. E portanto sei bem como é que se reagir. Aliás, houve uma altura que me pôs a hipótese de um dia falar com uma série de gente do futebol. E eu começava por dizer, eu não sei nada de futebol, mas pelos vistos vocês também não. Portanto vamos começar isto como deve ser começado. Porque se anda a bola, entra na baliza, a gestão financeira está fantástica. Se a bola não entra na baliza, a gestão financeira é um desastre. Mas para a bola entrar na baliza, há muitas coisas que acontecem antes, a montante. E essa toda organização que obriga a que a bola entre na baliza e não anda a bater na trave, que passa ao lado e que bate na rede lateral. Portanto, há um conjunto de coisas importantes. E depois há outra coisa que é importante. Nesta altura da Académica, e que eles dizem que eu sou mestre a fazer, muitos de toda a gente, é que sou um construtor de pontes, eu passo muito tempo a conversar. Aliás, é uma das coisas que a minha mulher fica incomodada comigo, que eu passo muito tempo a conversar.
É sempre ao telemóvel, não é?
Ou sempre ao telemóvel a conversar com as pessoas. As pontes fazem-se conversando. Encontramos pontos de encontro. E neste momento eu acho que a Académica está em situações, a lista do Roxo vencia como espero. Estamos em condições daquilo que eu vou falando com as pessoas, de fazer, a conversar e fazer pontos e pontos de diálogo. E é absolutamente decisivo. Isto é entrar em guerra uns com os outros, é o fim da Académica, eu não estou interessado nisso. Eu só estou interessado em que o Roxo ganhe as eleições, em que eu seja o número 2, que ainda não definimos. Algumas coisas são importantes, para esta semana, até dia 27, para definir isso tudo, e vamos definir essa história toda. Portanto, vamos para uma eleição e vamos para um mandato, se formos eleitos e os associados entenderem.
Pois, porque concorrem 2 listas, não é?
Concorrem 2 listas, naturalmente.
Tem opositores.
Sim, claro que sim. Era mal se não houvesse opositores e, portanto, uma lista só. As pessoas só se podem sentir felizes quando aqui não fingem que há unanimidade. Não. A unidade na ação, como se costuma dizer. É evidente. A outra lista tem pessoas. Com quem se pode conversar e falar. Esta lista tem pessoas muito boas e outra também deve ter, conheço poucas pessoas, decididamente conheço poucas pessoas, mas deve ter. Há um conjunto de pessoas que não entram nas listas, mas são da académica, são decisivas para ajudar a encontrar caminhos, não é? Não é dizer vocês têm que fazer isto ou eu não apoio, não tem nada a ver com isso. É conversar. Isto vai ser o difícil, é conversar. Difícil neste sentido, não há tempo. O dia tem 24 horas, temos de dormir pelo menos 7, temos de estar com a família pelo menos mais 3 ou 4, portanto já fica limitado o dia 24 horas. E portanto a rendibilização do dia vai ser absolutamente decisivo e é preciso conversar com as pessoas. Isto não é uma aventura, porque o quarta-feira não era nada. Quarta-feira era um simples...
Sócio.
Só se olhar com uma preocupação, até que colocaram a questão que é que eu poderia fazer pela académica. Eu disse, pá, eu pela académica posso fazer aquilo que as pessoas entenderem para o que eu sou útil. Então pronto, então está bem, ou és o número um ou és o número dois. Mas está tudo maluco. Não, e depois as pessoas falaram umas com as outras. E eu tive, e sinceramente tive apoio. Tive apoio, pessoas que me ligaram que... Que houve umas pessoas que disseram, não se tinha lembrado do meu nome, para o número 1, se tivesse lembrado, eu já tinha, era candidato há mais tempo, tinha sido candidato nas outras eleições. Mas eu acho que esta é uma boa solução, acho que se nós ganharmos as eleições é uma boa solução, eu estarei empenhado nisso, muito empenhado nisso, vou dormir menos, vou trabalhar mais, vou ter que mais alguns colaboradores, mas é assim, a vida é isso.
Mas vais ter tempo para vir aqui às segundas-feiras.
Ah, sim, estava, não falo, até lá não falo mais de futebol. E, portanto, até às eleições, não falo mais da académica, não falo mais disso. É uma questão ética, as outras. Mas eu não estou a dizer mal dos outros, só estou a dizer o que é que eventualmente poderemos fazer. Há muita gente que me diz, eu tenho uma associação de basquete, como é que fica? Fica bem, sem problema. Tive a oportunidade de reunir com a direção da associação de basquete, que por unanimidade todos eles pronunciaram a dizer que se calhar até era bom eu ir para a académica, que era um desafio que gostavam, que eu tenho, é evidente que eu tenho todos os projetos na federação metidos para fazer, nomeadamente um projeto decisivo para a região centro, e eu tive a oportunidade de falar com os outros 4 presidentes das associações, dizer-lhes que não abandonaria o basquete, e portanto temos um projeto regional de formação de treinadores, de árbitros, de atletas e de formação de treinadores nos próprios clubes, que é muito importante que eu não abandono. Tenho com a televisão do centro, naturalmente com a ajuda do Politécnico de Coimbra, com as escolas de saúde e educação e outras escolas, e com o apoio do Jorge Conte, com quem eu já tive uma conversa que vamos ter rapidamente. Tenho outro projeto da ação social desportiva, que é para apoiar as famílias e os jovens que não têm condições para a prática do basquete, para comprar sapatilhas, botas, para mensalidades. Tenho um livro, foi ontem a entrega, fase final do livro, sobre as crianças do basquetebol, escrito para a minha amiga Cristina Cortês e com a Beatriz Girão, que é ilustradora, para fazer. Eu tenho aqui um conjunto de coisas no basquete para fazer, mas só que também já tenho também um conjunto de colaboradores que estão imbuídos deste espírito e que para nós é fácil quando é assim fazer. Portanto
vais continuar na mesma coisa no basquete.
Sim, claro. No basquete e também determinado a fazer isto. É evidente que, naturalmente, para o futebol, na académica, há, por estatutos, já pode-se ter um ou dois adjuntos de cada vice-presidente. Naturalmente vou tentar encontrar alguém que me queira ajudar nisto, porque há coisas que são já saem fora, são da minha responsabilidade, mas se me pouparem algumas coisas laterais já vou ter tempo para outras. É, portanto, eu já tive a oportunidade de falar com a Federação, ainda não falei com o presidente que está na Lituânia, numa reunião da FIBA, mas vou ter a oportunidade de falar com ele. Mas já disse aos responsáveis da federação, ao diretor financeiro, ao vice-presidente e ao diretor técnico, que vou manter, aliás, como a preocupação dos clubes. Eu disse, a minha preocupação de eu sair, eu disse para estarem descansados que eu não saí. Já telefonei a quase todos os clubes, não tive ainda condições de telefonar a todos os presidentes, mas todos me disseram, pediram para não, ficaram preocupados, e disse, eu não abandono o basquete, portanto vocês terão sempre o meu apoio. E portanto era absolutamente decisivo. Dobra o trabalho, outra implica, mas vou ter que gerir o tempo de outra forma.
Em vez da bola ao cesto, é bola à baliza.
É, porque a montante da bola entrar no cesto ou na baliza, há muitas coisas que acontecem antes. Eu já tenho esta experiência anterior. é absolutamente decisivo e necessário fazer algumas reformas, algumas reformulações, é da vida. Se é para continuar tudo como estava, não vale a pena. Portanto, eu também não sou homem para deixar tudo como estava.
Mas o primeiro passo é já esta semana, agora dia 27, sexta-feira, a Assembleia Geral tem que aprovar a SAD. Achas que é pacífico?
Eu, pode haver vozes discordantes, eu não tenho grandes dúvidas que possa haver vozes discordantes, e até a discordância não é uma coisa que faça mal a alguém, desde que a discordância seja feita em tons normais e decentes. Eu acho que nesta altura do campeonato, como em tudo na vida, com as dificuldades financeiras, com os problemas que nós temos aí, uma sociedade, a norma desportiva pode passar da forma que está, em como 51% é propriedade da Académica. Se colocava-se essa questão, a de 49% não passou, e se calhar bem ou mal, não tenho a certeza disso também, porque o processo foi todo mal conduzido, com os tipos no Brasil a dizer vamos comprar o Académica e depois é para fazer a transfuga de jogadores, é, mas não, foi um discurso todo mal feito, mal elaborado, o brasileiro não fazia a mínima ideia com quem estava a falar, pensava que isto aqui era uma coisa qualquer ali, uma coisa de vão de escada, não sabia que a Académica e Coimbra tinha esta dimensão, e portanto nem sequer lhe ensinaram como é que havia, nem sequer descreveram de onde tinha escrito, olha, você vai ler isto, não liga mais nada para não dizer as neiras. E pá, mas eu passado aquela, a partir do momento em que há uma outra lógica, não uma lógica daquele tipo, vai meter o dinheiro, eu é que mando, eu é que posso, eu não sei, depois falha o dinheiro, vou-me embora, como acontece em outros sítios. Eu julgo que é uma lógica diferente. Eu acho que a SAD vai passar, porque não vejo como é que não poderá. É evidente que poderá não passar, vamos ver depois, analisar o que é que pode acontecer. Mas é a minha firme convicção que os associados da Académica vão aprovar a SAD com esmagadora maioria. É a minha convicção. Até porque há todas as condições.
Tu o conheces dos investidores, o que é que te parece?
A mim, vamos lá ver. Quem investe. A Académica não precisa só de amigos. Precisa de quem acredite numa marca Académica que venha investir e que ganhe dinheiro. O velho princípio de qualquer investidor, que eu não soube, não tenho dinheiro, tenho as ruas para passear e dois carros velhos, como costumo dizer. Tenho as ruas para passear, duas casinhas simpáticas e dois carros velhos. Vamos ver. Quem investe neste momento na Académica, como no clube qualquer, é para tirar dividendos. Não vale a pena estarmos... Não vale a pena, da Académica desde pequenino não há ninguém. Mesmo aqueles que dizem que são da Académica, mesmo desde pequenino, são capazes de ganhar algum com a Académica. E há exemplos que bastam. Esta não é a questão. Eles acreditam ou não acreditam que a Académica é uma boa marca, uma grande marca. É. Então, se a Académica é uma boa marca, vamos investir nesta marca Académica. Então investem na marca Académica para credibilizar a Académica, para colocar a Académica, para ajudar, não é para colocar, só o dinheiro não chega como nós tínhamos dito. Se não houver uma grande organização, se não houver disciplina na organização, se não houver trabalho na organização, se quiserem
evitar objetivos,
objetivos na organização, se não houver disciplina no trabalho de organização, a bola não entra na baliza, decididamente não entra. E a gente percebe que é assim, ou é assim, ou não existe. É verdade, aquilo que estamos disponíveis, aquilo que eu estou disponível, é adotar esta organização de rigor, de disciplina, de trabalho, para que nos permita, dentro de pouco tempo, ter muita gente no estádio. É isso que eu desejo. Não sei se a equipa vai ser estrondosa, fabulosa, não há dinheiro para os Messi, nem para o Ronaldo, nada disso. Tem que se criar este espírito que é, a Académica não é um fim ou um meio. Quem quiser vir para a Académica é para se valorizar, mas para ele se valorizar tem que valorizar a Académica. E também que ter o espírito não é académico, tem que vir o espírito profissional. O espírito académico é quem anda a estudar. Querem vir ter estudantes no equipa...
O espírito académico é o FRA, não é?
Não, mas a Académica tem que ser do FRA, tem que ter os estudantes, tem que ter os profissionais, tem que ter quem for, tem que ter que trabalhar. Nós percebemos que há profissionais, Tarantini, cara, e outros, e havia outro rapaz que chegou no Estoril, que se licenciaram, que jogavam futebol e se licenciaram. Há outros que podem ter vontade para estudar e para se licenciar. Porque estudar não é mau, só é bom porque melhora as capacidades intelectuais e, portanto, não é mau, é bom. Mas pode haver aqueles que digam só quero jogar futebol e bem, e tem que se enquadrar com isso. E, portanto, a académica não pode ser uma coisa que quer dizer assim, agora vamos pegar naquilo e que está tudo resolvido. Não, está tudo por fazer. O problema é que nesta altura, foi o que eu disse, está tudo por fazer. Vamos ter que corrigir processos. E no dia 5, lá estaremos com as conversas para corrigir todos os processos que tiverem que ser corrigidos. Nada contra ninguém, tudo só para a académica, ponto final, parágrafo. Agora, é evidente que se é para ficar tudo como antes, não vale a pena. Mas volta quieto, que eu também não... Também não sou. Agora, é preciso aprofundar o que está mal, é preciso corrigir o que está mal, é preciso melhorar o que está bem para tornar aquilo muito bem, e é preciso trabalho, rigor.
Achas que isso é possível com Pedro Roxo e outros que já o acompanhavam, claro, a mudarem, claro, os métodos?
Claro, porque é assim, quem não erra não faz. E ter o problema do erro é muito complicado. E porquê? Porque há muita gente que tanto não quer errar porque acaba sempre por errar. O mundo vive no erro. Nós estamos aqui a falar no microfone. Estamos a chegar, sei lá, se calhar até ao Japão. Se há um maluco qualquer de Coimbra no Japão, este estará acordado. Diz assim, vamos ouvir o Sérgio Santarino. E liga isto, vem lá no computador e está a ouvir. Mas para chegarmos a isto houve muito erro. Para chegarmos aos computadores houve erro. Para chegarmos a ir à Lua houve erros. Morreu muita gente. Para chegar às investigações aos medicamentos, houve erros, houve muita gente que morreu por experimentar medicamentos, aquelas...
E até alguns se descobriram de erros.
Não é? Até que um dia alguém descobre e houve muita gente que se sujeitou a tentar salvar. Portanto, a vida é um erro. Agora, o que é mau é não corrigir os erros. Isso é que é mau. E cometer os mesmos. Então, um homem que dizia, garanto que a construção... das coisas faz-se muito baseada no erro e da correção do erro. Vocês veem, por exemplo, que, não sei se veem aquelas séries americanas dos tubarões e daqueles gajos que investem, há tipos a investir em 10 projetos e que só um é que vão ganhar dinheiro. Mas se desse um ganharem muito dinheiro, compensa tudo o que investiram nos outros 9. E, portanto, esta é a lógica americana, é a lógica do negócio. E, portanto, são homens de risco. E nós aqui estamos a fazer uma coisa que é... Nós tivemos um processo mau, que não é de agora, é um processo que tem muitos anos, não é só do Pedro Rocha, é um processo que tem muitos anos. Descemos à terceira, e eu não podia dizer, epá, vocês tratem lá da vossa vida quando quiserem, porque eu até escrevi um dia, se calhar a descida à terceira divisão não é mau para a reorganização da académica para voltar. O Sunderland, por exemplo... Vai voltar outra vez passados 4 anos, vai passar à segunda divisão, mudou na terceira, foi 4 vezes campeão de Inglaterra. Como é que se chama, no Bolonha, aquilo que atirou agora um clube italiano para a segunda divisão da Série A. Bolonha foi ganhar a casa do Génova. O Génova desce à segunda divisão. Eu vejo aquele conjunto de adeptos a saudar o Génova e os jogadores e o treinador. Qual é o problema aqui? É que os nossos sócios, os nossos associados, têm que olhar para esta equipa, para a equipa que eventualmente iremos construir, como uma equipa dedicada ao trabalho e que queira ganhar e que seja ambiciosa e que saibam todos que aquela gente quer trabalhar. E é isso que vai ser exigido. E nós temos os dirigentes, os atletas, os treinadores, têm que transmitir aos seus associados, aos apoiantes, que está ali aquilo, os apoiantes e os sócios associados vêm naturalmente apoiar. O Génova é um estádio inteiro, perderam em casa com o Bolonha, descem divisão, mas perceberam que aquela gente trabalhou até ao limite. E nós o que vamos fazer é trabalhar até ao limite para dignificar a Académica. E eventualmente, naturalmente, só subir quando for caso disso, mas sempre em diálogo e sempre a comunicar com os sócios, se for nós a ganharmos, sempre a comunicar com os sócios aquilo que estamos fazendo. Porque isto, uma volta a dizer, isto tem que se conversar muito. Uma amiga minha diz que é da converseta, às vezes aquelas conversetas saem coisas giras. Agora vamos falar da Académica, porque não podemos falar de muita coisa. E aparecem ideias sobre... Agora, toda a gente tem que estar envolvida. Qual é a forma de envolver as pessoas? É conversar com elas, é não hostilizar. E um dos objetivos...
Portanto, não será uma direção que se veja em si...
Não, não, não. Não será, não pode, e numa situação dessas não estava lá. Ora, numa situação dessas não está até
para ninguém, ninguém cala o Santarino, era impossível não saber o que se lá passava.
Mas também há aqui um pormenor, aquilo é que é para ficar entre quatro paredes, é mesmo para ficar em quatro paredes. Porque mesmo quando era treinador, aquilo que se conversava no balneário não ficava sempre no balneário. Felizmente tive sempre grandes equipas, no Olivais, no Corimbra Essencial, mas na Académica, que sempre que se conversava com o balneário, nem em casa se sabia nada, ficava dentro do balneário. Aquilo que se conversa entre as quatro paredes é para ficar entre as quatro paredes. Agora há um pormenor importante, aquilo que é importante para Coimbra, que é importante para os sócios, que é importante para o desenvolvimento de uma ideia, isso tem que ser comunicado com toda a gente e temos que ir à procura do apoio crítico. Não precisamos dizer, digam sim senhor, não, pode fazer de uma forma, pode ser. Por isso é que este, para mim, se ganharmos as eleições até ao fim de mês de junho, vai ser diariamente conversas com muita gente, com pais, com treinadores, com famílias, sei lá, seja com quem for, porque precisamos ter uma abrangência e uma ideia e precisamos do apoio de toda a gente, se nós ganharmos naturalmente, e naturalmente se nós ganharmos, aquilo que eu espero é ter o apoio também da outra lista, porque serão os primeiros a ser chamados a conversar connosco.
4 de junho é domingo, não é?
Nem sei se 4 de junho é domingo.
É que aparecer. Eu... Estaremos cá no dia seguinte.
Era se 4 de junho de domingo. Eu sei que 4 de junho tenho uma assembleia, tenho uma reunião da Federação em Lisboa, uma reunião da Federação de Basquete com as associações, e portanto, e depois terei que vir à hora do almoço, e naturalmente virei votar, naturalmente também que...
Não, é um sábado,
normalmente é um sábado, e eu, para dizer isto, a única pessoa com quem tenho uma relação no futebol, tenho relação com muita gente, mas dos responsáveis do futebol é o Fernando Gomes, que é o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, foi um pouquinho contemporâneo, ele jogava basquete no Porto e na Académica, ele internacional... E eu normalmente não passava do banco, só que eu gostava de basquete, gostava de jogar, coisas da vida, e era internacional, e um grande jogador. E pronto, e quando nos encontramos, olá, estás bom, e não passa mais ou menos disto, portanto é a referência que eu tenho. E pá, é um momento de referência, porque eu consigo transportar o futebol português para uma dimensão que ele não tinha há muito tempo. E esse um pouco que nós temos como objetivo, é retornar Académico aos tempos de glória que teve antigamente. E esse é um esforço de todos, não é um esforço meu só. Tenho que o fazer. Vamos ter que conversar.
Mas isso é preciso recrutar jogadores, não é?
Lá iremos. É uma coisa de cada vez.
Porque os resultados esportivos são importantes nestas.
São determinantes. Os clubes são determinantes. Mas a imagem que se deixa, o Sunderland desceu. E só passado 4 anos é que voltou à Primeira Liga Inglesa. Agora acho que é a Primeira Liga ou a Segunda, não tenho a certeza ali. Há muitos, o Nottingham Forest foi 2 vezes campeão europeu, andou para as outras ligas. Acho que voltou este ano, se não me engano, subiu da Premier League para a Championship, é assim, eu não tenho bem os nomes. Foi para a Primeira Divisão, pronto. Aliás, como o Fulham, que andou na Primeira e com o nosso treinador, com o Marco Silva, voltou outra vez. E portanto... Isto é um trabalho duro, é um trabalho complicado. Mas a minha esperança, eu sou ambicioso, ambiciono sempre. Eu se não jogar para 20, para 21, eu não chego lá. Eu tenho que jogar sempre para o máximo.
Para ter 20 é preciso jogar para 22.
Para 22, não tenho dúvida nenhuma. E nós esforçarmos o máximo possível por isso.
Nota final, para terminarmos.
Olha, a nota final é dizer assim, temos que rever isto tudo, a medicina em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde, e tenham juízo. Um curso da Universidade Católica custa 17 mil euros por ano, e custa 1.700 euros por mês aos estudantes, às famílias, mais casa, mais alimentação, mais os copos e tal. Para a Universidade Católica são 1.700 euros por mês, mais 1.500 de inscrição. E, portanto, esses podem ir para onde quiserem. Os nossos estudantes... gastam 600, são cerca de 700 euros por mês, os outros gastam 1.700. Então vamos ver aqui a grande diferença. Eu acho que nós temos que ter algum juízo para não dar cabo do Serviço Nacional de Saúde, e todos nós temos que perceber que após a formação médica E até de enfermagens e outros, as pessoas matam-se e não há problema nenhum que eu diga isto, as pessoas são livres. Agora, estes da Universidade Católica, custam às famílias, são livres. Os outros são dos nossos impostos todos. E, portanto, aquela gente do interior, os operários que produzem mais-valias, os homens que trabalham no campo, os pescadores, toda a gente, têm direito a ter médico, têm direito a ter médico de família. E, pelo menos numa determinada fase, é da mais elementar justiça. Os médicos foram formados pelo Serviço Nacional de Saúde, que também muito se deve ao esforço e aos impostos das pessoas. Também tenham esses cidadãos, também tenham médico no interior do país, no litoral, onde for possível, onde eles faltem. E acho que deve ser um desígnio de qualquer homem e mulher que se forme em medicina é fazer esse trabalho também.
Luís Santarino, muito obrigado. Continuação de boa semana e boa campanha agora. E boa semana também para os nossos ouvintes.
Obrigado, cá estaremos na segunda-feira outra vez. Muito obrigado.